para tomar conta da Távola Redonda. Eu comecei a conviver pessoalmente com o governador Lomanto Júnior, que foi governador de... Ele, o mandato dele terminou em 67, portanto 63, antes do regime militar. Mas,
olha,
é, muito tempo.
Faz tempo, faz tempo.
E há pouco aqui o governador Jerônimo...
Tem as imagens aí, veio visitar o senhor, né?
Ele fez questão de vir aqui me abraçar, porque eu estava fazendo programa de 5 às 7. E agora eu resolvi voltar para aqui. Mas, meu amigo, vamos conversar. Estamos a 78 68. De. Hã?
68.
68.
68.
Ah.
68.
Rapaz, está perto, Fábio. 68 dias das eleições. Como é que você está vendo isso daqui, agora, nesse momento?
Agora que começa a esquentar de verdade, né, Mário? Vamos combinar que até agora era o aquecimento só. Agora é, as convenções estão acontecendo, a do Flávio já foi, a do Caiado já foi, a do Zema foi ontem, e domingo tem a convenção do presidente Lula, que fecha essa fase preparatória da campanha. E aí, em agosto, nós começamos a campanha em si, porque até agora é a pré-campanha, né? Por causa da nossa lei eleitoral. No final do mês, final do mês de agosto, tem a propaganda de TV e tem os debates. A campanha agora começa a esquentar de verdade, as pessoas começam a prestar atenção de verdade na campanha. Nós temos o Flávio numa sequência de notícias negativas para sua campanha. Ele vem de um momento difícil, com uma série de problemas e erros, alguns deles, inclusive, que ele cometeu, e que aposta agora, nesse momento da campanha, para tentar estancar essas crises sucessivas e polarizar de verdade com o Lula, se colocar como o representante da direita que poderia, eventualmente, bater Lula num segundo turno. O presidente está apostando muito nesse discurso da soberania nacional, da defesa do Brasil, e nisso ele, de uma certa forma, até foi ajudado, entre aspas, pela presença do Javier Milei, presidente da Argentina, aqui na convenção do PL, porque os ataques todos que o Milei fez reforçam esse discurso do Lula, de que é preciso defender a soberania. Então, uma carta importante para o Lula. E aí você tem os outros candidatos, né, que tentam se colocar como alternativa: Ronaldo Caiado, Renan Santos, Romeu Zema, mas que até agora não decolaram. Estão esperando esse momento de eleição, de campanha, começar para tentar descolar ali e sair desses percentuais ainda muito baixos que atingiram. Então nós estamos começando. O jogo começa para valer a partir de agora, Mário.
Agora, Fábio, veja o seguinte. Se eu... Bom, tudo é se, não é? Se... Essa candidatura de Flávio começar a se desidratar muito, muito. Eu não sei se vai acontecer, mas só como hipótese. Você acha que o antilulismo e a direita mesmo, poderia correr para um desses candidatos, Caiado, Zema e esse outro aí, jovem aí que está na parada? O que você acha disso?
Eu acho que em tese pode sim, Mário. Há uma desconfiança muito grande na direita, né, no campo antilulista, com relação ao Flávio. Há muitas dúvidas sobre a condução da campanha, sobre a credibilidade do Flávio. A imagem dele ficou muito abalada com o escândalo, as relações com o Daniel Vorcaro, depois o vídeo, o famoso vídeo da Michelle Bolsonaro, atacando. Houve uma trégua na semana passada, mas ainda há uma desconfiança de mulheres, por exemplo, dos evangélicos com relação ao Flávio. A Faria Lima, né, o mercado financeiro, que sempre uma força importante, tem uma desconfiança sobre a viabilidade, a credibilidade do Flávio. Então, sim, se o Flávio derreter, né, se houver novos escândalos, se houver uma espiral de queda do Flávio, é possível que um outro candidato da direita, que represente o antipetismo, o antilulismo, possa se consolidar como esse polo contrário ao Lula, ao PT. Fala-se que pode ser Caiado, pode ser Zema, eventualmente Renan. Agora, eu acho que para isso acontecer, ainda seria preciso novos fatos. Uma nova crise, que essa crise na campanha do Flávio se intensificasse, para que realmente ele fosse descartado pela direita ou pela centro-direita e que houvesse uma migração para outro candidato. Então, para responder a sua pergunta, acho possível, mas nesse momento ainda não é a situação mais provável. Flávio, apesar de todos os problemas, ainda é visto como a principal chance de derrotar Lula, até porque no segundo turno a diferença não é tão grande. As pesquisas têm mostrado ali Lula na frente 4, 5 pontos, algumas dão 6, 7 pontos. É uma diferença, é uma vantagem, mas não é gigante, não é enorme. Ou seja, Flávio ainda eleitoralmente tem viabilidade. Vamos ter que esperar para ver se haverá novas crises e um eventual derretimento da candidatura dele.
Sim, agora vamos conversar um pouco sobre interferência externa. Sobretudo Donald Trump e Marco Rubio, eles estão nitidamente avançando no quintal deles, que sempre foi considerado assim, América Latina. Você já tem aí, inclusive Milei vem para o Brasil, diz um bocado de besteira, você tem vai para o Peru, Chile, a Colômbia, Bolívia, todos já dominados pela extrema direita. Você teve aquela invasão na Venezuela, que Trump agora ontem, ou antes de ontem, ele disse, não está na hora de fazer eleição lá, né? Então deixa a vice, mas é incrível isso, a vice-presidente de Maduro, que era madurista e chavista de convicção, sentada, e aquela que ganhou o prêmio Nobel nem vai lá, né? E ele só pegando o petróleo. Essa interferência externa, para você, pode ter ser um fator importante ou não?
Pode sim, já está sendo. A questão externa, a interferência externa, a defesa da soberania nacional virou um tema dessa campanha. Talvez um dos principais temas da campanha, o que é uma coisa até interessante. A gente não tem uma tradição no Brasil de que questões da política externa sejam tão importantes para uma eleição, né? Sempre é economia, saúde, segurança. Dessa vez, a questão externa da geopolítica acabou se tornando um tema-chave na campanha. Começando pela postura do Donald Trump, né, de claramente interferir na política brasileira, na defesa do Bolsonaro, na imposição de tarifas, nas críticas a Lula, vem agora com essa participação aí atabalhoada, né, para dizer o mínimo, do Javier Milei na convenção do Flávio, com ataques aí até de baixo nível, de baixo gosto, de baixo calão, com vocabulário chulo contra Lula, contra a democracia brasileira, contra a Alexandre de Moraes. E há um grande bode na sala, Mário. O receio é o que mais pode vir, especialmente em termos de interferência na nossa eleição por parte do governo Trump. O governo Trump já deu sinais de que quer, de uma certa maneira, interferir na nossa eleição. Não se sabe como, se lançando desconfiança sobre a urna eletrônica, por exemplo.
E como é que ele poderia fazer isso? Passa na sua cabeça alguma coisa, Fábio?
Olha, há várias teorias aí que pode acontecer. Uma das teorias é que ele poderia, de alguma maneira, fazer atos de sabotagem no nosso sistema de votação, por meio da CIA, ou enviar funcionários aqui do governo, que aliás ele já tentou enviar, mas até agora tiveram o visto negado, para tentar descredibilizar a eleição, ou uma defesa enfática do Flávio Bolsonaro, dizendo que, ou eventualmente não reconhecer uma vitória de Lula. Eu acho que esses cenários são extremos, né? Não dá para ter certeza que isso vai acontecer, mas não dá para descartar também, né? Em termos de Donald Trump, nada pode ser descartado. Então, há uma série de teses e teorias do que pode acontecer. Acho que esse é um grande receio na eleição. O Lula, de maneira inteligente, tem colocado esses temas na campanha e tentado demonstrar que ele é quem defende o Brasil, que defende a soberania nacional. Então, daqui até nesses 68 dias aí que faltam até o primeiro turno, e depois, num provável segundo turno, que devemos ter, né? Mas é o cenário mais provável, vai ser uma tensão permanente, porque o Trump já disse que nessa onda azul, né, que está se chamando de governos de direita e centro-direita, que estão ganhando eleições na América do Sul, a peça que falta é o Brasil. Então, ele não deve medir esforços para que também um governo de direita assuma no Brasil.
Agora, tem gente, Fábio, ontem eu estava assistindo um debate sobre isso, que tem muita gente que acha que Donald Trump é um sujeito, vamos dizer assim, um pouco desorganizado, né? E que uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro, mas tem gente que acha que ele é uma pessoa que sabe exatamente o que ele quer, e o que ele quer é que ganhar dinheiro, ele e o grupo em torno dele. Não é à toa que, inclusive, desde a posse a gente viu, né, as big techs todas ao lado dele. E vários outros grandes empresários, a não ser Elon Musk, que acho que o ego de um bateu com o ego do outro muito forte, eles se afastaram. Mas que, acima de tudo, o objetivo dele é aumentar o poderio, claro, americano, mas também ganhar muito dinheiro para ele e o grupo dele. Você acha que isso tem algum fundamento ou não?
Eu acho até que são as duas coisas. Eu acho que elas não são contraditórias, né? Essa coisa meio caótica do Trump e o método e o projeto dele. As coisas são complementares nesse caso. Ele usa o caos, a bagunça, como método mesmo, né? Ele joga na confusão. Ele muitas vezes emite sinais trocados, ele dá declarações contraditórias, ele avança, depois ele recua. Esse é o método do Trump, é o método dele que ele adotou como empresário de sucesso, né? Diga-se, evidentemente, um empresário de muito sucesso, e transpôs para a política. E aí se misturam os interesses pessoais, os interesses financeiros, os interesses dos filhos, né, que são empresários também, que se beneficiam. Outro dia eu estava vendo uma notícia de que o patrimônio do Trump, desde que ele assumiu o governo pela segunda vez, já aumentou mais de US$1 bilhão em investimentos, em criptomoedas, em ativos, enfim. Ele mistura as coisas, né? O Trump é uma pessoa que não tem esse senso republicano, entre aspas, da divisão do privado e do público, né? Do interesse público diferente dos seus interesses privados. Ele mistura tudo. Ele está, de uma certa maneira, corrompendo a democracia americana nesse sentido. Então, é o método dele, né? Ele joga no caos, e no caso do Brasil, isso é colocado à perfeição. Ele, por um lado, impõe tarifas, depois ele conversa com o Lula, depois ele fala que teve química, depois ele recebe o Flávio Bolsonaro na Casa Branca. É o caos, você nunca sabe o que esperar. E é assim que ele atua politicamente.
Agora, veja bem, a primeira viagem dele nesse segundo mandato dele foi para a Arábia Saudita, né? E começa a conversar até sobre a possibilidade da Arábia Saudita ter bomba atômica, né? Armas atômicas. E ataca o Irã, dizem que levado por Netanyahu. E faz essa confusão grande, o petróleo sobe, a economia do mundo todo sofre, distrata os aliados tradicionais. Rapaz, é incrível como a União Europeia baixou a cabeça, rapaz, salvo o Canadá, que não é da União Europeia, e o presidente do governo da Espanha. Não é? O resto, todo mundo está lá. Sim, senhor, sim, 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 senhor. Incrível esse negócio, né, Fábio? Nesses anos todos que eu falei com você de Lomanto, também acompanhei muito presidente americano. Eu me lembro quando Eisenhower, presidente dos Estados Unidos, aí eu me lembro já de ler, né? Tinha um governo democrático no Irã, que inclusive nacionalizou o petróleo, que era explorado pela British Petroleum inglesa. Aí derrubaram ele e botaram o chá, Reza Pahlavi. E a gente conhece a história e sabe onde a gente está até hoje. Isso tudo aí, pois, como é que é? É, para mim, é uma confusão danada. Olha, nós estamos conversando aqui com alegria com Fábio Zanini. Ele é jornalista, editor do painel da Folha de São Paulo e um dos melhores jornalistas desse país. Me fale um pouco sobre isso aí, porque eu fico muito confuso com isso tudo, Fábio.
Mário, o Donald Trump, ele sabe muito bem, essa sequência de países e blocos que estão, de uma certa maneira, se acovardando com relação ao Donald Trump, se deve muito a poderio financeiro dos Estados Unidos e, principalmente, o poderio militar americano. Então, o Trump, quando ele impõe tarifas, por exemplo, a outros países, ele causa prejuízos reais. Nós estamos falando de empregos, de investimento, tecnologia, transferência tecnológica. Então, ele usa muito isso como armas, como ferramentas para obter concessões de outros países, e você tem razão, muitos desses países acabam cedendo e acabam até se acovardando com relação a esse bullying, né, como se diz hoje em dia, que o Trump faz com a comunidade internacional. Há exceções, né, você citou aí algumas, a Espanha, o Canadá, outras também. E aqui no caso do Brasil, a América Latina sempre foi vista pelos Estados Unidos como seu quintal, né? Não apenas pelo Trump, aliás, outros presidentes também, isso é uma doutrina de séculos. É que o Trump leva isso ao extremo, como tudo que ele faz, ele coloca numa situação extrema. E leva o Brasil a esse dilema, como reagir ao Trump, como lidar com o Trump. Você não pode enfrentar o império de frente, porque você não tem condições econômicas, muito menos militares, do que isso. Mas você também não pode aceitar passivamente qualquer tipo de atitude de interferência. Então é nesse fio da navalha que o Lula vai lidando, vai trabalhando, tentando também não romper totalmente os canais, e é também um pouco o dilema que até o Flávio se coloca, porque o Flávio acaba levando grande parte da culpa por esse processo, até pela atuação do irmão dele, Eduardo Bolsonaro, E também percebe que, por um lado, é bom ter o Trump como aliado para ele, por outro lado, pode ser um risco também por essa questão de ser o culpado por essas tarifas, por exemplo, ao Brasil.
Agora, uma última pergunta para não lhe aborrecer e você ficar com vontade de voltar daquele gostinho de quer mais, que é importante. Você acha que no debate, na campanha eleitoral, não sei se vai ter debate ou não vai, mas na campanha, haverá propostas para o Brasil, ou vamos ficar um dizendo, a segurança pública está podre, outro vai dizer, recebi o Brasil assim, outros aqui. Qual a sua opinião sobre isso, Fábio?
Infelizmente, Mário, eu acho que a segunda hipótese é a mais provável, ou seja, nós vamos ter ali muito bate-boca, já estamos tendo, na verdade, né? Agora, quando a campanha começa em si, isso tende a se intensificar. Então, é xingamento daqui, é xingamento dali, você é isso, você é aquilo, você fez isso, você fez aquilo, o seu filho faz isso, o meu filho não faz isso, enfim. A campanha tende a ser uma campanha muito quente, muito tensa, muito polarizada. Acho que as propostas vão ficar em segundo plano, né? Proposta para segurança, para educação, para saúde, para economia, acho até que vão ser mencionadas, estão sendo até, o Flávio Bolsonaro lançou algumas propostas na área de segurança, por exemplo, lançou algumas na área de empreendedorismo, o Lula deve lançar as suas também, então, claro que tem proposta, claro que tem ideia, né? Mas eu temo, receio que elas vão ficar em segundo plano numa campanha que vai ser muito marcada por bate-boca, por xingamento, por ação na justiça, por fake news, como costuma ser no Brasil, mas eu acho que o ambiente de tensão esse ano está até maior do que em anos anteriores. Então, eu acho que a segunda hipótese que você colocou, infelizmente, é a verdadeira. Vamos ter muita polêmica, muito bate-boca e algumas propostas ali em segundo plano.
Agora, Fábio, uma coisa que me preocupa também é a eleição para o Congresso. Essa parece que é uma eleição que não tem importância, quando na realidade é vital. Se você perguntar, você votou em quem para deputado? Não sabe. Então fica a disputa governador, presidente, senador, porque é uma eleição majoritária, também são poucos candidatos. Mas e aí o Congresso? É o Congresso que, né, é fundamental para qualquer governo, de direita ou de esquerda. Eu sinto aqui, no programa a gente ouve muitas pessoas, entrevistas, que passa desapercebido na hora H, se receber uma grana, um emprego, um reda, um santinho com um lanche no dia da eleição, voto. Você não acha perigosíssimo isso?
Você tem total razão. Esse é um problema que não é de hoje, né, Mário? As pessoas acabam prestando muita atenção na eleição presidencial, talvez um pouco antes de governadores, e o Congresso, a Câmara e o Senado ficam em segundo plano, quando, na verdade, são fundamentais. O próprio Lula tem dito isso, né? Que não adianta muito você virar presidente se você não tem uma base no Congresso para aprovar os projetos. Não tem uma base política. O governo Lula sofreu muito nesses quase quatro anos, com essa base congressual muito incerta, né? Teve muitas derrotas no Congresso. Vou te dar um exemplo: o fim da escala 6x1, que era uma grande bandeira do Lula, não foi aprovado, foi na Câmara, está parado no Senado, não tem perspectiva de aprovação. Outros projetos também que o governo Lula tentou aprovar e não conseguiu. O Senado tem uma importância estratégica ainda maior, porque é lá, por exemplo, que são discutidos os processos eventuais de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, e a direita já disse que quer aumentar a sua bancada no Senado para colocar pressão sobre o STF. Então, o Congresso é fundamental para dar estabilidade para os governos. Isso acaba sendo um problema porque a população não presta atenção muito em que vota para a Câmara e para o Senado, e isso acaba se refletindo lá na frente em instabilidade e em dificuldades para o governo fazer valer o seu programa eleito nas urnas. Então, essa é uma questão que preocupa os partidos bastante e que só vai mudar quando a gente tiver uma mudança de cultura no Brasil, política, de educação política, para que as pessoas percebam como é fundamental o Congresso Nacional e que a eleição não se resume apenas a votar para presidente.
Fábio, obrigado, viu? É sempre muito bom conversar com você, parabéns pelo seu trabalho, viu? E eu vou continuar lhe convocando, chateando, tá?
Obrigado, um abração. Obrigado. Obrigado, parabéns também, viu? Um abraço aí, bom dia para todos, obrigado.
Bom dia. Por idade, tem uma foto aí do governador que veio me visitar com o vice Geraldo Júnior. Ele fez questão de tirar essa foto ali na metrópole. Sexta-feira ele vai ser o nosso entrevistado, né?
Sim. Exato. Confirmou aqui com a gente.
Não, tá.
Olha
confirmado.
Outra foto ali, belíssima.
Ele hoje veio apenas fazer uma visita de cortesia. Luciano Suede, também, o atual novo secretário de comunicação, ótimo, esteve aqui. Agora nós vamos para o intervalo comercial. A gente continua e tem sua participação, etc, etc, etc.
Atenção, atenção, ouvinte, que agora eu tenho uma notícia muito boa para toda a educação da nossa cidade. A Prefeitura de Salvador abriu concurso público para professores e coordenadores pedagógicos. São 190 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os salários iniciais são de até R$6.100, conforme cargo e carga horária. Muito bom, né? Então você aí que é profissional da educação, fique atento, fique atenta para todas as informações do concurso público da Prefeitura. O edital já foi publicado e as inscrições estão abertas até o dia 7 de agosto. Anote aí, 7 de agosto. Mais detalhes como cronograma, dia das provas e distribuição das vagas, você pode conferir no site da Fundação Getúlio Vargas e no site da Secretaria Municipal de Gestão, a SENGE. Concurso público para professores e coordenadores pedagógicos. É a Prefeitura de Salvador investindo e valorizando a nossa educação.
Menina, tô tão aliviada. Meus exames estão ótimos. Que bom. Fez onde?
No SESI.
Ué, mas você trabalha em indústria?
Não, e nem precisa. Os serviços do SESI são abertos para todo mundo. E bem acessíveis, viu? Tem consultas e exames, dentistas, vacinas, fisioterapia, nutrição, escolas, cursos e muito mais.
Já quero também.
Viver melhor é com o SESI. Informações 71-3255-6500. Consulte serviços disponíveis na sua cidade.
Tem um monstro que adora estragar os seus planos. Ele faz você perder passeios, faltar ao trabalho, ficar de cama e até parar no hospital.
Todo ano, o monstro da gripe está de volta. Como o vírus muda, é preciso se vacinar anualmente. Lembre-se, gripe é uma doença séria e pode matar. Procure um posto de saúde. Prioridade para idosos, gestantes e crianças até 5 anos. Prefeitura de Salvador.
Amplie seus horizontes na classe business da Air Europa e voe para Madrid, Barcelona, Roma, Lisboa, Paris e mais de 30 destinos na Europa. Aviões mais modernos e sustentáveis. Assentos totalmente reclináveis com acesso direto ao corredor. Menus criados por Martim Berassategui, chefe reconhecido com estrelas Michelin. Parcelamento em 10 vezes sem juros. Consulte seu agente de viagens ou acesse aereuropa.com. Air Europa, você decide.
Atenção Salvador, chegou a G-Tour Casa Motors, a marca que está redefinindo o segmento de SUVs agora com toda a força do grupo New Chase. Tecnologia, sofisticação e design com condições exclusivas de inauguração e taxa zero. G-Tour S06 2027, estilo que inspira a partir de 189.900. E mais, seminovos selecionados e com as melhores condições do mercado. Nova G-Tour Casa Motors, paralela, próximo ao Salvador Shopping. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Em julho, mês que celebramos o Dia do Comerciante, a Fecomércio Bahia e os sindicatos empresariais filiados parabenizam esses verdadeiros guerreiros do comércio que enfrentam batalhas diárias para manter os seus negócios. Vocês são a força que impulsiona o comércio, os serviços e o turismo do nosso estado, gerando empregos e desenvolvimento para a economia. Viva o Dia do Comerciante, comemorado em 16 de julho. Uma homenagem da Fecomércio Bahia e sindicatos.
No meio da correria é fácil esquecer que a sua saúde precisa de espaço na agenda, não é? Por isso existe o My Day Santa Isabel. Mais que um check-up, um programa de saúde completo com análise do estilo de vida, metas personalizadas, investigação cardiovascular e oncológica. Tudo feito por uma equipe multiprofissional em um único dia e lugar. My Day Santa Isabel, agende pelo WhatsApp 71981883380.
Responsável técnico Dr. Jorge Mota, CRMPA 14612.
Dá gosto de ver a pracinha cheia assim.
A Câmara debateu, ouviu a população e ajudou na construção do Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social.
Tem hora que a gente só precisa ser acolhida.
A Câmara também propôs atendimento psicológico para mulheres em tratamento contra o câncer. É mais segurança, mais atenção. A Câmara trabalha por toda Salvador, para cada um de nós. Câmara Municipal de Salvador, a casa do povo, a casa da cidadania.
Quer ficar por dentro de tudo? Mande a palavra jornal para o zap da Rádio Metrópole 71-3505-5000 e receba o exemplar completo do Jornal da Metrópole em PDF. E nessa semana tem.
O Jornal Metrópole desta semana traz como destaque vidas destruídas pelas bets. Reportagem traz relatos de quem teve a existência arruinada pelas apostas online e de quem conseguiu escapar de um fim mais trágico. E ainda, nova multa de R$600 mil da Anvisa expõe rotina de sujeira e riscos à saúde no ferry boat. E tem também, bicharada invade metrô de Salvador com frequência e provoca sustos em passageiros. E mais, disputa pela bola de ouro tem muitos craques no páreo e nenhum franco favorito.
Faz um teste aí, é Zap, é informação e inovação, é Metrópole.
Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Mário Guedes.
8:39, doutor Mário.
Informa.
Vamos lá, Metrô informa.
Repórter Metrópole informa. A justiça manteve a prisão preventiva de Pedro Henrique Salles, de 21 anos, investigado por importunação sexual em academia de um condomínio em Feira de Santana. A decisão foi tomada durante a audiência de custódia realizada ontem. E com a decisão da prisão, o suspeito retornou ao complexo de delegacias de Sobradinho para a realização de procedimentos e, em seguida, será encaminhado ao conjunto penal de Feira de Santana, onde permanecerá à disposição da justiça durante o andamento do processo. Ficou por aqui, Ismael Encarnação, para a Rádio Metrópole.
Chegou o homem que mete inveja em Aragão. Mas temos aí por idade, Camille, foi, eu vi, reclame aí, aqui.
Repórter Metrópole informa.
Mais um dia o Repórter Metrópole veio às ruas para ouvir as reclamações da população. O que tem sido mais recorrente ultimamente?
Hoje em dia você vê jovens que não querem mais fazer faculdade, que acham que qualquer vídeo no YouTube vai trazer uma carreira, né, forte para eles. Os colegas, CLT não presta, CLT não vale a pena, Deus me livre de ser CLT. O advento de rede social fortemente modificando a cultura das pessoas, o tal do Farmar Aura que a gente vê aqui hoje. Aí você junta tudo isso com a educação superior precária, onde praticamente o diploma é vendido. Até que ponto a gente está construindo um país onde a educação não é a base fundamental? E o que é que está acontecendo?
Pai, a preta não tem o que reclamar, não. Eu só tenho que agradecer a Deus. Está tendo turismo. Mas assim, tem uma reclamação. Os povos que vêm para a praia, deixa os lixos na areia, vem com seus coolers, pega suas garrafinhas, vem com um saquinho e larga tudo na faixa de areia. Quando a maré sobe, leva.
Nós fomos para Morro de São Paulo e, assim, a volta foi muito demorada. E eu fico imaginando, quando chove, para as pessoas que estão morando aqui, a qualidade é péssima, né? Porque não tem uma infraestrutura.
No ferryboat, né?
Foi.
Sabia que o ferryboat foi multado agora em R$600 mil por conta da falta de limpeza no modal?
E mesmo assim, com relação à limpeza, nós estávamos verificando que eles varrem e jogam no mar. Joga no mar. Então nós ficamos assim falando, mas como pode, né?
Chocada.
O que eu gostaria de reclamar aqui para o meu amigo Bruno Reis aí, nosso prefeito, por favor, coloque passarela no BRT, porque não é só parente que vai em dia de chuva e, por exemplo, da Buriçoca e voltar para pegar ônibus do BRT. Então, ali onde era a antiga Perini, meu caro, que já tinha uma passarela há mais de 20 anos, recoloca aquela passarela. Não, porque a pessoa que faz esse BRT é uma pessoa que nunca pegou ônibus, porque a pessoa tem que ir para Buriçoca, entrar, voltar aquilo tudo. Então, mais ou menos, é 300 metros que a pessoa tem que pegar chuva ou sol para entrar no BRT.
Lombo.
É. Pra quem é da Vasco da Gama vai entender o que eu tô falando aqui.
Vasco da Gamenses, Olivos. Camille Martinho para a Metrópole.
Rapaz, Camille Martinho tem um grude com o Porto da Barra, né?
Tem um negócio.
Porque Lorena Alves, que fazia isso muito bem, por sinal, é fazer ele na Avenida 7.
É, Relógio São Pedro.
Só o Porto da Barra.
Rapaz. Eu não julgo.
Rapaz, eu acho isso, assim, não sei.
Você acha que ela tá errada?
Eu acho.
Ah, eu não acho.
Porque
não.
O Porto da Barra é o Porto da Barra.
Eu respeitosamente vou discordar, acho que ela tá certa.
Você pode discordar até sem respeito.
Mas com respeito.
Porque aqui nós não temos esse tipo de frescura. Você tem recados?
Tenho muitos.
Então,
no nosso YouTube, Sorvete Quente, é assim que ele se identifica. Diz o seguinte: doutor Mário, ficam falando tanto de farmar aura. Eu quero saber como é que farma euro. O senhor sabe?
Quanto é que o quê?
Farma aura.
É
uma gíria nova aí dos adolescentes.
Meu
bom,
Deus.
Eu quero também farmar euro. Se descobrir, faz favor de nos avisar. Tem um monte de mensagens aqui também no nosso Cico, o famoso WhatsApp. Um pedido que chegou aqui de regulação que já foi encaminhado. Alan diz aqui: rapaz, Mário tentou driblar Abraones fazendo troca-troca de horário e não conseguiu. Abraão segue no cangote de orelha. Segue
no cangote lá dentro. É uma ova.
Noemi Estrela, que legal, Mário de volta nesse horário.
Que não tem a ver com chiquinho escarpa, não. O negócio é cangote.
Pois é. Maria Corrêa também está feliz aqui. Bom dia.
E Cristiel estão perguntando, vai estar com o nosso grande Casimiro de 5 às 7, hoje, inclusive, com doutora Aragão, quem?
Gilda Fux.
E Cristiele vai estar sim.
Pois é, e temos um áudio aí, dá pra você. Posso colocar?
Jovem o áudio. DJ Master.
Bom dia, doutor Mário. Bom dia, Abraão. Bom dia, Nardelli. Quem está falando aqui? É o Osso de Kinga, popular uma falda. É, doutor Mário, o troca-troca de vocês não deram certo, não, né? Desandou, né? O senhor trocou com Casimiro e Abraão trocou com Cláudio. Outra coisa, doutor Mário, o senhor sabia que Abraão já foi abusado na escola, oxe, quando ele estudava? Quer ver? Confirme com ele aí, viu? Quem os alunos abusavam muito dele na escola. O Osso de Kinga, popular uma falda.
E aí, Abraão?
É, Abraão, é verdade, é, talvez, rapaz, agora você tenha explicado o mistério que esse homem é.
Isso, doutor Mário.
Tudo
não
passa
sei,
a fazer sentido.
Não sei. Não. São coisas que as pessoas guardam no seu íntimo.
Ui.
Mas antigamente a gente dizia, o fulano tá me abusando. É nesse sentido.
Perturbava, né? O pessoal me chamava de pé de quilo na escola, não gostava muito.
Ixi.
Posso botar um áudio?
Sim, doutor Mário, fique
muito obrigado, viu? Nada, sim.
Bom dia, Mário. Tudo bem? Quem está falando aqui é Marcelo Froes, do programa A Bordo. Já há 18 anos de parceria com a Rádio Metrópole. Queria agradecer mais uma vez a sua oportunidade que você nos dá. Me parabenizar aí pelo retorno ao programa da manhã. Você faz falta. Também mandar um abraço para Casimiro, um senhor profissional. E é isso, querido. Queria deixar registrado aqui meu abraço, minha admiração e meu respeito. Boa sorte. Um ótimo programa para você e vida longa.
Obrigado, mas antes eu quero um corte que foi feito, parece que especialmente para Aragão.
Ah, vem.
É, do Metrópole Saúde, o corte 1 do Dr. Wendell Kruszewski. Por favor, Aragão, preste atenção.
Tocou num assunto muito importante, que é um tabu.
Sim.
Um tabu dos homens procurarem, inclusive, o urologista, é o medo do exame de toque.
Sim.
Mas não são 10 segundos, viu? É menos. Então, ali, em cerca de 5 a 6 segundos, a gente já consegue dar vários diagnósticos no exame de toque, né? No início, né, da doença, ali onde o câncer de próstata tem uma chance de cura maior do que 95%, ele não causa nenhum sintoma. Nenhum sintoma. O homem não vai ter dificuldade para urinar, não vai ter sangramento, não vai ter dor, não vai ter nada.
Uhum.
Aquele diagnóstico ali vai ser baseado no exame de rotina, né? No exame de rotina. Então, por que que é importante a gente fazer os exames de rotina e parar de bobagem em relação ao toque? Porque quando a gente diagnostica numa fase avançada, aí a nossa chance de cura é zero.
É, não adianta, né? É pra você, viu, né? Que você fica com medo de gostar. Trânsito.
Vamos lá, doutor Mário.
O trânsito na metrópole. Oferecimento Gabor, há 57 anos, referência Toyota na Bahia.
Muito bom dia a todos, uma ótima terça-feira. Destaco um longo engarrafamento na Avenida Paralela, principalmente sentido centro, então o motorista vai precisar de bastante paciência. Tem engarrafamento também na Otávio Mangabeira, na Orla, principalmente para quem está saindo ali de Jaguaribe, está sentido Pituba, e também alguns pontos da Avenida ACM. Outras regiões da cidade que estão bem movimentadas é a Avenida Professor Manuel Ribeiro, e lá em Brotas, na Avenida Dom João VI, na Ladeira do Acupe, na Rua Valdemar Falcão, e também ali alguns pontos da Tancredo Neves. Lentidão também na Cidade Baixa, na Rua Barão de Cotegipe, também na Rua do Imperador, assim como na BR-324, principalmente para quem segue sentido Feira de Santana, está bem engarrafado e pode dar muita dor de cabeça. Fico por aqui, Ana Clara Ferraz, para a Rádio Metrópole.
Aliás, não, agora a previsão do tempo.
Oi, gente, bom dia. Muito bom dia, terça-feira na área, últimos dias aí do mês de julho. Tô chegando com as informações do tempo. Tudo bem, pessoal? Eu sou Taíque Carvalho. A partir de hoje o tempo fica instável em algumas regiões da Bahia e eu vou te explicar tudo direitinho no mapa. Bora ver comigo. Então, você está conferindo aqui imagens de satélite e essa mancha azul entre Salvador e Aracaju indica que o tempo deve ficar instável.
Só relembrando que é tempo instável. A gente não tem um dia inteiro de chuva, não temos frente fria, não é tempestade. São os ventos úmidos que sopram do mar, que é bem comum nessa época do ano, que podem trazer alguma chuva. Então tem chance de chuva na faixa leste da Bahia, pegando as ilhas, Salvador pode ter registro de chuva, região de Feira de Santana, Riachão do Jacuípe, região do Sisal também, que corresponde a Serrinha, Conceição do Coité, Biritinga, Valente, chegando até ali o nordeste do estado e também ao litoral norte. Então é aquele chove, para, fica nublado. Salvador começa a terça-feira com 23 graus e a máxima chega a 27 graus. Em alguns momentos também deve ter abertura de sol. Então a gente tem nuvem, aí daqui a pouco vem alguma chuva, melhor você deixar seu guarda-chuva na bolsa. Hoje à noite também pode chover em Salvador e amanhã, quarta-feira, o tempo também deve continuar instável. De acordo com a Defesa Civil aqui da capital, a velocidade dos ventos deve variar de 8 chegando a 15 km por hora nessa terça-feira. Mas as rajadas podem chegar a 24 km por hora. Então, em algum momento do dia, a gente pode sentir uma ventania mais forte. Como o tempo fica instável, o mar fica um pouquinho mais agitado. A maré ficou baixa, agora de manhã está subindo, de tarde ela fica completamente alta. Essas são as informações dessa terça-feira. O nosso encontro é aqui na Metrópole FM ao longo de toda a programação. Beijo pra você. Tchau, gente. Até mais.
Valeu, tá aí que temos mensagens aí. Muitas sim, faz favor, trabalhe.
Júlio diz bom dia, pessoal. Bom retorno, Dr. Mário. Saudações de Júlio de Nazaré. Luísa também diz que amou, ama Abraão. Que bom, Mário também já voltou. De tarde eu não consegui acompanhar todos os dias. Candeias diz bom dia. Oxe, não é pra estranhar a pegação de Cazé. Teve uma pegação dele com Cláudio. Aí, um corte que a gente viu. Depois desse troca-troca com o Mário, tá tudo em casa, tudo explicado. André diz que o buraco da BR voltou junto com o Mário. Então, eles alinharam de...
Que horror, rapaz.
De voltar na mesma ocasião. Também tem muitas mensagens em áudio. E Marise diz, bom dia, Metrópole. Seja bem-vindo de volta, Mário. Deus te abençoe grandemente. Eu queria uma página musical para meu filho Rafael Brito, que faz aniversário hoje.
Olha aí aquela página musical exclusiva aqui da Metrópole para Rafael Brito.
Parabéns. A cidade sorriu pra ver você. E a metrópole canta com prazer. Vida longa, muito amor. Seu sorriso tem calor. Parabéns pra você.
Ontem Cazé fez uma entrevista ótima com a baiana atriz, escritora Manuela Dias. Eu até pensei, eu conheço muito a mãe dela, Sônia Dias, que é filha de Pedro Dias. Eu pensei, e Pedro Dias, para vocês entenderem, era o irmão de Heitor Dias, que foi um grande prefeito de Salvador, deputado federal, senador, meu querido amigo, colega de ginásio de minha mãe. E ela, rapaz, deu um show aqui na entrevista com o Cazé. Vamos ver um trecho. Essa menina é danada, ela é baiana, formou aqui na UFBA.
E aí a gente foi vendo quando o Leozinho, o filho da Odete, eu tive essa ideia no meio da noite, eu falei, ele não morreu. Isso foi a grande decolada da novela em termos de bope. Então a gente foi medindo isso. E por que eu não matei a Odete agora respondendo a pergunta de forma direta? Porque a elite não morre. Às vezes, legal, infelizmente, isso, a elite e o poder instituído, eles mudam para continuar igual. É como o capitalismo. Então, para mim, fez todo sentido que a Odete ficasse viva. E aí ficou evidente que apesar daquela resistênciazinha natural e até muito bem-vinda, porque ela significa amor do público às mudanças. Quando que aumentava o Ibope? Quando eu mudava. Reclamar não quer dizer não gostar. Reclamar quer dizer se importar. E a gente foi propondo, a novela foi propondo esse jogo e, assim, não faria sentido fazer uma novela toda igual.
É fantástico, adorei essa entrevista. Tem mais um áudio aí, Aragão.
Sim, doutor Mário.
Bom dia, doutor Mário. Bom dia, bancada. Que alegria. Então, não que Casimiro não foi uma cara altura, mas a realeza fala mais alto, né? Então, que prazer inenarrável ouvir sua voz e essa bancada maravilhosa. Excelente dia para vocês. Carequinha, motorista do Escolar de Feira de Santana. Um abraço a todos aí. Sou fãzaço de vocês. Ouço pela Rádio Povo aqui de Feira, que é uma excelência também essa rádio.
Carequinha! Valeu. Você sabe o que acontece em rádio? A rádio cria um hábito incrível, não é? Casimiro é ótimo, extremamente competente e uma figura humana excepcional. É um prazer trabalhar com ele. Ele vai continuar, inclusive, aqui fazendo programa de 5 às 7 com Cristiele França, com Jairo, com toda a turma da gente. Agora, é incrível como o rádio você se não vi aquela pessoa, aquela voz, danado.
Bom dia, doutor Mário. Doutor Mário é besta, Nardelli e Aragão. Ia ficar fora da sexta-feira com aqueles restaurantes maravilhosos que a gente fica de boca
livre.
Cheia aqui. Tu é doido?
Tu é doido.
Quem disse?
Que doutor Maria era besta mesmo de ficar fora dos restaurantes de sexta-feira. Mas no horário de meio-dia ele ainda estava, sempre esteve, nunca saiu. E a gente nem tem tido mais, inclusive volto por retornar.
Também.
O projeto dos restaurantes.
Pois é. Tem mais aqui.
Pela lembrança, viu?
Bom dia, Mário Kertes. Aqui quem fala é Antônio Diniz Monteiro. Ô, Mário, isso, um retorno abençoado aí pra você, viu? Boa sorte pro Casimiro também, um retorno para ele aí no horário da tarde, mas de fato amanhã é consagrada a sua presença, é muito importante sua análise, uma de Casimiro também, né? Então, muito obrigado pelo retorno. E estava lembrando de albergaria, Mário. Como você faz aqueles dias contados, né? Essas mensagens que você gravou. Vê se resgata um pouco a albergaria em alguma coisa, que era sempre atual, ó. Já faleceu. Está lá na Moção Divina, mas sempre é atual.
Ótima ideia, Nardelli já vai separar para amanhã.
Boa!
Um Voz do Baú com albergaria, dias contados. Cadê? Para ver se eu me lembro. Eu, né? Cadê? Uri!
Esqueceu.
Pois é, dias contados. 1967. Eu tinha 23 anos, fui nomeado presidente da Fundação de Planejamento, que foi criada e dirigida pelo grande Rômulo Almeida, e tinha uma equipe extraordinária de pessoas, economistas, reconhecidos, e também eu fui ser o coordenador do orçamento do Estado. Muita audácia minha aceitar isso, sabe? No meio de tantas pessoas que conheciam muito mais, que eram do ramo, mas eu fui, eu às vezes fico pensando assim que é uma audácia muito grande. E Antônio Carlos, por isso que eu tenho gratidão a ele, apesar de muitas brigas que nós tivemos, por ele ter aberto essa oportunidade para mim, sabe? E ter confiado. E eu consegui liderar esse pessoal e ir aprendendo. Eu ficava ouvindo mais do que falando, para poder aprender como é que funcionava o planejamento no Estado, como é que funcionava o orçamento. E comecei a preparar o plano de governo para Antônio Carlos assumiu o governo da Bahia. E daí ele me chama para ser secretário do planejamento. Como o doutor Luiz Viana tinha criado uma secretaria de ciência e tecnologia dirigida pelo cientista e professor Walter Bautista Vidal, e Antônio Carlos não gostava de Bautista e nem gostava dessa ideia, ele disse: não, você vai ser secretário e vai fazer a fusão com ciência e tecnologia.
Rádio Povo.
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem um jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute você encontra nas boas farmácias.
Povo FM 103,7. Rádio
Povo. Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Um jeito diferente e único de apresentar o maior programa esotérico umbandista da Bahia e do Brasil. Está entrando no ar o programa O Guardião das Sete Chaves. Tudo o que você precisa saber sobre o Espiritismo. Cartas, depoimentos, orações e mensagens de otimismo. Começa agora O Guardião das Sete Chaves. Apresentação, cartomante Delamare de Iemanjá, a fada do amor.
Eu já tenho aqui uma mensagem de voz. Quem mandou, gente, a mensagem foi o Marcos Antônio Angelini, da cidade de Aé Carvalho, em São Paulo. E ele contou o seu drama e eu quero ouvir com você. Vamos ouvir?
Veja o que está acontecendo comigo. Problema de bebidas, estou bebendo demais. Quando estou trabalhando, sempre tem alguém para me atrapalhar no meu emprego. E minha saúde também está debilitada. Me ajude, vê o que está acontecendo comigo. Me ponha na tribuna da fé. Obrigado, boa noite. Meu nome é Marco Antônio Angelini, moro na E Carvalho.
E agora, no programa O Guardião das Sete Chaves, você acompanha a resposta da Ialorixá Delamare de Iemanjá.
Meu amigo Marcos Antônio Angelini, aí de Aé Carvalho, em São Paulo. Ouvi com atenção a sua mensagem de voz. E enquanto eu ouvia a sua mensagem, eu sentia uma coisa muito negativa. Você diz que sofre com o vício do álcool, mas você diz que tem muita perseguição aonde você trabalha, que não está bem de saúde. E você me pergunta: Mãe Delamare de Iemanjá, o que está acontecendo? Meu amigo, vou te dizer uma coisa. Eu sinto e vejo claramente que você é uma boa pessoa. Trabalhador, você quer parar com esse vício, mas não consegue. Porque é como se tivesse uma força maior do que você, não é? É mais forte do que você. Você diz: não, eu quero é parar. Mas não consegue. Oh, meu amigo, é sim um problema espiritual. Olha, é o mal que encostou na sua vida e que está fazendo tudo isso daí. As pessoas lhe perseguem e você não entende o porquê. Porque você é uma boa pessoa, não é? Você diz: Mãe Delamare de Iemanjá, por que as pessoas me perseguem assim? Aí você acaba perdendo o trabalho, não é isso? Não está bem de saúde. Oh, meu amigo, isso é um problema espiritual. Mas olha, eu quero ajudar você. Sim, eu quero ajudar você. Venha me procurar para que a gente possa tirar esse mal espiritual. Porque a sua vida só vai começar a melhorar a partir do momento que este mal espiritual sair. É, só a partir do momento em que ele sair de você, abandonar você. Então, você precisa tirar este mal. E como é que faz para tirar? você tem que vir aqui. Tem que vir ao nosso Ilê Axé Palácio dos Orixás. E eu vou ensinar você como se faz a corrente aos orixás. Uma corrente de libertação. Não é uma corrente comum, não. Uma corrente aos orixás comum não tem forças para tirar esses males espirituais. Tem que ser com os 16 orixás, com libertação, com a vela da cruz de Caravaca. Eu vou te ensinar, meu amigo, o jeito certo que você vai fazer. Pode ter certeza que depois que você fizer esse ritual aqui comigo, você vai ver que tudo vai mudar. Quando esse mal sair, você vai se sentir forte. Você vai ter força e vai conseguir parar tudo isso. Você vai ver que essas perseguições vão cessar. Sua saúde vai melhorar. Mas tem que tirar esse mal espiritual. Olha, se você não tirar esse mal espiritual, ele vai ficar agindo na sua vida. E as coisas só vão piorar. Então, me procure, viu, meu amigo? Me procure e pode ter certeza que vindo ao Ilê Axé Palácio dos Orixás, você deixará de ser uma pessoa fracassada e passará a ser uma pessoa vitoriosa. Como é lindo o canto de Iemanjá. E atenção, amigos ouvintes, atenção! Você que sempre vem aqui no Ilê Axé Palácio dos Orixás, eu, Mãe Delamare de Iemanjá, vou realizar a corrente da água benta. É o dia que o povo traz a garrafinha aqui pro Ilê Axé. Vem com a garrafinha vazia para você encher com a água benta que jorra da fonte do Senhor do Bonfim. Água benta e exorcizada. Água que cura, água que liberta, água que sara. Você vai encher sua garrafinha e vai levar essa água benta para a sua casa. Para você dar pros doentes, pros viciados, perturbados. Para você jogar essa água benta na sua casa. Para afastar os males. Para você jogar no seu trabalho, no seu comércio, tá bom? Essa água benta não é uma água qualquer. Por isso que vem gente, ó, de longe buscar. Ela é exorcizada. Tem as gotinhas do nosso Senhor do Bonfim, as gotinhas de bênçãos da nossa mãe Iemanjá. Então vem buscar aqui no Ilê Axé Palácio dos Orixás. Minha gente, olha o telefone que toca, é o povo que liga. Anote nossos telefones e WhatsApp 759-9146-2008. Anota também aí o endereço. Olha, pega papel, caneta para anotar. Vamos estar juntos no Ilê Axé Palácio dos Orixás. Fica aqui em Amargosa, na Bahia. Rua Aloísio Borges, número 169. Fica bem em frente ao Pronto Socorro Santa Rita. Traga peças de roupas de pessoas doentes. Para que eu, Mãe Delamare de Iemanjá, possa benzer. Tô esperando você e toda a sua família. Você está ouvindo o programa O Guardião das Sete Chaves. Anote nossos telefones e WhatsApp. 759-9146-2008.
O Guardião Oxóssi e a cartomante Delamare de Iemanjá atendem dia 1º em Alagoinhas, na Rua 3, número 186,
bairro Alagoinhas Velha. Ali duas ruas por trás do Abissolar Hotel.
Dia 4, em Feira de Santana, na Rua Felinto Marques Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, pertinho do McDonald's. Dia 5, em Serrinha,
Rua Mário Andreasa, número 147, em frente à Honda.
Dia 6,
em Ipirá, na Rua Gaudêncio Santos, 741, no fundo da Escolinha do Saber, descendo para o centro de abastecimento.
Dia 13, em Cruz das Almas,
na Avenida Getúlio Vargas, número 153, em frente à Praça Multiuso.
Dia 17, em Conceição do Coité,
Praça Porcina Rosa, número 5, ao lado da Secretaria da Saúde.
A carta que trago agora aqui no programa é da ouvinte Georgina Cristal Gutierre. Ela mora na cidade de Nova Olinda, no estado da Bahia, e diz assim: Mãe Delamare de Iemanjá, é com muita satisfação que lhe escrevo. Eu venho acompanhando o programa Guardião das Sete Chaves há algum tempo. Mãe Delamare, eu estou passando por um momento muito difícil na minha vida. Mais ou menos há uns 4 meses pra cá, eu ando tendo muitos sonhos. Eu tenho sonhado que estou numa mesa de jogo. Eu vejo uma pessoa na minha frente. Eu não sei dizer se é a senhora, porque não lhe conheço pessoalmente.
Eu lhe escuto sempre pelo rádio.
Programa O Guardião das Sete Chaves. Tudo sobre a Umbandomblé.
E a pessoa que está me atendendo nessa mesa de jogo, eu ouço ela me falando no sonho que eu estou passando por uns problemas difíceis na vida real. De fato, eu estou sofrendo muito. Há mais ou menos um ano eu descobri que estava doente. Tenho feito diversos tratamentos, mas a melhora tem sido muito lenta. Mãe Delamare, eu perdi mais ou menos uns 20 quilos depois que eu fui diagnosticada com câncer. E eu não sei o que que esse sonho quer dizer. Por isso, eu estou lhe escrevendo. A senhora pode me dar uma orientação pelo rádio? Me diga o que que é isso. Se é uma questão espiritual que eu tenho